bênção, amém? Amados, Marcos capítulo 5. Eu gosto muito desse texto, porque eu acredito que o que eu vou falar aqui tem uma relevância na vida de algumas pessoas, quem sabe, estão passando uma luta, estão passando um tempo de dificuldade e às vezes não entende. Fala, pastor, por que tanta luta, por que tanto problema? O que está acontecendo com a minha vida? E eu vou te dar uma palavra que vai ampliar o teu horizonte, tá? É uma palavra breve, é uma palavra dinâmica e direta, mas eu quero que você guarde no teu coração, porque Deus vai usar essa palavra para abrir os teus olhos e para te levar mais longe. Deus tem planos maravilhosos na sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 5, diz assim, versículo 1, chegaram na outra margem do rio, ou do mar em algumas traduções, a província dos gadarenos. Saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha uma morada nos sepulcros e nem ainda cadeias podia o prender, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e por cadeias, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. Andava sempre dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando Jesus o viu de longe, ele o correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque dizia ele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito que não lhe enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte de uma grande manada de porcos. E quando aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos entrar naqueles porcos, para que entremos neles, Jesus logo permitiu, saindo-lhe aquele espírito imundo, entrou nos porcos, e a manada precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2000, e afogou-se no mar. Vamos orar? Pai querido e Deus santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos colocar agora a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está assistindo ou que ainda vai assistir esse culto. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, que o coração dele agora seja tomado pela tua poderosa mão, pela tua poderosa manifestação de glória e de poder, e que, ó Deus, tudo que o Senhor tem para falar, para ensinar, para abrir os olhos deste homem, desta mulher, desse jovem, meu Pai, aconteça agora, para o louvor e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. O livro de Marcos, no capítulo 5, que fala sobre um endemoniado de Gadara, o gadareno, também relata no capítulo de número 4, quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os discípulos no barquinho. Lá conta a história de que Jesus dormia no barquinho, né, na proa do barco, e se levantou ali uma tempestade muito grande contra o barco em que Jesus estava. Os discípulos ficaram, né, amedrontados, começaram a dizer, nós vamos morrer. Apesar do mar da Galileia ser um grande lago de 15 quilômetros por 10, 15 de comprimento e 10 de largura, ali é considerado como o mar da Galileia, porque levanta ondas muito altas, ondas de mais de 5 metros por causa do vento que vem do norte de Israel para o sul e faz com que essas ondas se formem. Quando eles foram até o barco e acordaram Jesus, Jesus disse, homens de pouca fé. Né? Aí Jesus levantou a mão, repreendeu o vento, repreendeu o mar, a água, e se fez grande bonança. E os discípulos disseram um ao outro, quem é este? Quem é este? Que até o vento, até o mar lhe obedece. A verdade, meu querido, que Jesus estava indo para manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B, diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus chamou os discípulos, preste atenção nisso, Jesus não chamou os discípulos por acaso. Jesus chamou os discípulos por quê? Porque ele tinha uma missão. ele tinha uma missão para cumprir, ele tinha um objetivo, havia um propósito em colocar os discípulos naquele barco e atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Quando aquele temporal se levantou, Jesus usou de uma autoridade, chamada autoridade espiritual, para repreender o vento, repreender a água. Ele estava, literalmente, ele estava ativando a autoridade espiritual para que aquilo que estava se manifestando parasse. Passou, mas o vento é do mal? A água é do mal? Não. Mas a causa daquilo que estava ocorrendo com Jesus, com os discípulos, dentro do barco, no mar da Galileia, isso era. Isso não era de Deus, não era uma obra da natureza. Preste atenção nisso, não era uma obra da natureza. Havia um mundo espiritual que agitou de uma forma tão forte que provocou uma tempestade. Potestade do ar. O nome disso é potestade do ar. E quando essa potestade do ar se levantou contra o barco de Jesus, que estava no meio do lago de Genezaré, Jesus repreendeu e ordenou que parasse, que cessasse. E a autoridade espiritual de Jesus foi suficiente para acalmar tudo isso. Jesus continuou navegando no mar da Galileia. Olha que coisa extraordinária. Para chegar no objetivo, para alcançar o propósito. Então, a primeira verdade que eu subtraio, que eu retiro dessa passagem, que toda vez que eu estou no centro da perfeita vontade de Deus, quando eu estou me dirigindo para aquilo que é chamado a perfeita vontade de Deus, aquilo que Deus tem guardado, separado para mim, pode ser que eu tenha adversidades, pode ser que se levante um temporal, pode ser que se levante uma tempestade contra a minha vida, e essa tempestade, por incrível que pareça, meu querido, às vezes se levanta mais próximo da gente do que a gente imagina. Pode se levantar contra você, pode se levantar no trabalho, pode se levantar dentro de casa, pode se levantar na família, lado mais longe da família, quem sabe aí uns tios, uns primos, uns parentes, uns irmãos. Se levanta. E aí você fica pensando, mas o que, que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Por que tudo isso está se passando? Às vezes se levanta aí um vento, como diz alguns irmãos, se levanta um vento contrário na sua vida financeira e você fala, eu estou fazendo de tudo, eu estou buscando a Deus, eu estou andando na presença de Deus, mas por que, que essa luta financeira bateu na minha porta? O que está acontecendo? E nessa noite a palavra de Deus para a sua vida, uma palavra rema, uma palavra de vitória, uma palavra de fé, uma palavra de certeza para você é que permaneça firme. Persevere, porque se está se levantando um temporal contra a tua vida, se está se levantando, meu irmão, os inimigos, os adversários, e muitas vezes eles são invisíveis, na maior parte das vezes são invisíveis, eles se levantam contra você no mundo espiritual, eu quero que você saiba, meu querido, se você permanecer firme e fiel, e continuar a sua caminhada, não esmorecer, não desviar, não parar no meio do caminho, mas perseverar em Deus, você vai ver o que, que Deus vai fazer. Você vai ter experiências profundas com Deus, e essas experiências com Deus, meu querido, vai mudar você, vai moldar você, vai estabelecer no teu coração fé, vai estabelecer no seu coração convicção e certeza, e não adianta as pessoas depois virem falar para você, ah, a coisa não dá certo, não vai dar, não pode, não consigo, ah, você vai olhar para essas pessoas e falar, eu tenho experiências com meu Deus, eu tenho experiências com o meu Deus, e as minhas experiências me dão convicção e certeza de que vai terminar bem, que vai dar certo, Deus vai intervir. Aí Jesus chega do outro lado, aí encontra o endemoniado de Gadara. Gente, o homem despedaçava grilhão, o homem estava literalmente possesso por legião de demônios. Não estou falando de um demônio não, estou falando de legião de demônios que estava na vida daquele homem. A Bíblia diz que ele morava em sepulcros, ele se cortava, ele despedaçava os grilhões. Imagina, meu querido, o que, que é isso? E a Bíblia diz que esse endemoniado vem e adora Jesus. E o demônio fala: o que, que tenho eu contigo, Jesus? Por que vieste nos incomodar antes do tempo? Olha, uma mensagem escatológica. No fim do tempo, meu querido, vai cessar, vai acabar. Por enquanto, neste tempo que nós estamos vivendo, ainda há ação de demônios contrária à sua vida, sua família, contra os seus negócios, mas isso vai ter fim. Então o demônio falou assim: por que, que você veio antes do tempo? E aí Jesus falou: sai dele, demônio. Aí o demônio falou assim: não, deixa a gente entrar, né? Os demônios, porque ele já falou que era legião, deixa a gente entrar nos porcos. Agora, esse texto, ele é rico demais. Ele mostra que demônios podem manipular a natureza. Este texto, no capítulo de 4, nos afirma que nós temos autoridade espiritual sobre a natureza. Segundo, esse texto do capítulo 5 mostra que demônios podem entrar até em animais. Olha isso, meu Deus do céu, entrou nos porcos. E a Bíblia diz que eram mais ou menos 2.000 porcos, uma manada grande de porcos, e precipitaram todos no mar, morreram. Aquele lugar ficou limpo, o endemoniado ficou limpo. E o endemoniado depois disse, se você quiser continuar lendo ali, você vai ver que ele fala: eu quero te seguir, aonde você for, eu quero ir. E Jesus falou: não, volta lá para a tua casa, volta lá para a tua cidade, e fala para todo mundo, dá o testemunho do que Deus fez por você. Conta a tua história, conta o teu testemunho. Pastor, então quer dizer que eu posso ter problemas quando estou me dirigindo à vontade perfeita de Deus? Sim. Quando você chega no lugar da perfeita vontade de Deus, aonde você está, você pode encontrar problemas também? Sim. Mas tudo isso para que serve? Para glorificar o nome de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que as pessoas saibam que Deus é na tua vida. Para que as pessoas saibam e todos vejam que a glória é dele, é de Deus, é Deus que fez. E aí, pastor? E agora, meu querido, você vai começar a testemunhar. E eu preste atenção no que eu vou falar. Palavra convence, exemplo arrasta. O que aconteceu na sua vida é o teu exemplo, é o teu testemunho. E contra fatos não há argumento. Agora você vai testemunhar: eu era endemoniado, agora sou livre. A minha vida era uma tribulação. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez no meu casamento. Olha o que Deus fez na minha vida financeira, olha o que Deus fez no meu trabalho, na vida profissional. Agora eu posso testemunhar. E a Bíblia diz, né, se você continuar estudando, que houve uma segunda multiplicação de pães e peixes, e foi lá em Decápolis, na região de Gadara, e houve 7 cidades que vieram aos pés de Jesus. Jesus multiplicou pães, anunciou o evangelho do reino, e todos aqueles foram salvos. Por que às vezes a gente passa por algumas lutas e tribulações? Por que, meu querido? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. A tua dor, a tua luta, vai servir para edificar e salvar muitas pessoas. Imagina isso. Agora aquele endemoniado virou um missionário. Agora aquele homem que morava em sepulcros, agora virou um servo do Senhor, um porta-voz das boas novas, do evangelho do reino. E as pessoas foram compungidas querer conhecer Jesus. A vida delas mudaram. Então, quando você está passando por dificuldades, não murmure, não reclame, não abra a boca para praguejar jamais. Por causa de murmuração, o povo ficou 40 anos no deserto. Não faça isso. Glorifique a Deus, exalte ao nome de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você não sabe o que vai vir logo depois, meu querido. Às vezes você está vendo o sol aqui agora, você só está vendo o seu presente. Deus conhece o teu futuro, Deus conhece o teu amanhã. Deus sabe, meu querido, como vai ser o teu futuro e o teu amanhã. E se a Bíblia diz, se nós estamos nas mãos de Deus, se eu estou nas mãos de Deus, portanto, eu estou em boas mãos. Olha isso. Uau. Nessa noite, eu quero orar por você. Talvez você esteja fazendo uma campanha, começou a campanha aqui, e por causa do decreto, não conseguiu levar adiante a campanha, está aí assistindo. Eu quero orar pela sua campanha. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, meu querido, que é o tempo da derrota de Satanás na sua vida. Se está se levantando um vento, um vendaval aí, fica firme, pastor, parece que Jesus me abandonou. Não, incomoda ele. A Bíblia diz que os discípulos foram lá: ô, Jesus, acorda, acorde-nos, vamos perecer, meu irmão. Como que você incomoda Jesus? Orando, buscando, jejuando. É assim que nós incomodamos no bom sentido Jesus, lendo a palavra, buscando a ajuda. Tem batalhas que vencemos sozinhos, tem batalha que precisamos de pessoas experimentadas, pessoas de fé, pessoas maduras, pessoas de envergadura para estar do nosso lado, caminho do lado de homens de Deus, de mulheres de Deus, de gigantes na fé, meu querido, e você não vai naufragar não. Essa é a palavra de Deus para você. Se você se apoiar nos ombros de homens de Deus, de mulheres de Deus, meu querido, você não vai afundar não. Quando Pedro estava afundando, ele estava andando em cima do mar, Jesus estendeu a mão ali, ele pegou na mão de um homem forte, do Deus forte, e Deus levantou ele. E Deus vai usar pessoas para não deixar você submergir, não deixar a tempestade matar você. Amém? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem de avião, se eu não me engano foi para Guatemala. Gente, é uma região de muitos vulcões lá, né? E quando eu passei ali para o lado da Nicarágua, aquele lado ali, comecei a chegar na América Central, antes de descer na Guatemala, olha, foi um Deus nos acuda de medo. Olha, eu nunca peguei um voo tão difícil quanto aquele. Mas aí veio uma palavra no meu coração e me disse assim: Jaqueline, você não vai morrer hoje não, rapaz. Eu falei: não. E isso que está acontecendo aí com o avião? Aí o Espírito Santo falou para mim: você ainda não cumpriu o teu propósito de vida. Amém?